a TAP SA já não pertence ao mesmo grupo da TAP SGPS. Não havendo relação de grupo, o mesmo decreto foi aprovado para a TAP SA. Nada mudou, nada se alterou, nada no meu vencimento mudou de um momento para o outro antes do decreto-lei. É apenas o facto de não haver uma relação de grupo entre a TAP SA e a TAP SGPS. Não, eu como lhe disse, posso só responder que quando eu recebia os montantes que mencionou, era vogal não executivo, e quando assumi funções de administrador executivo, passei a ser remunerado como administrador executivo.
Muito obrigado, doutor. Passamos agora ao próximo grupo parlamentar, o seu deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal, que tem 8 minutos para começar a inquirição. Faz favor,
senhor. Obrigado, senhor Presidente. Cumprimento o senhor CFO Gonçalo Pires. Percebemos ontem, na audição aqui à IGF, que o Governo tem uma intervenção, eu diria, constante em muitos assuntos da empresa. O acordo de Alexandra Reis, quase negociado com o Secretário de Estado de Documentos e Pedro Nuno Santos, é um exemplo disso. E eu pergunto-lhe se tem recebido instruções vindas do Governo sobre a atividade do dia-a-dia da empresa. E o primeiro exemplo que lhe queria dar, porque há pouco não fica esclarecido, é se recebeu ou não instrução de alguém para apresentarem os resultados por comunicado e não numa conferência de imprensa com o Sr. CFO e a Sra. CEO.
Para responder.
Sim, muito obrigado pela sua pergunta e aproveito para esclarecer o Sr. Deputado sobre o que me perguntou, a opinião que expressei e que creio que é comum em grande parte do Conselho, é que o momento sui generis que a TAP atravessa obrigava a alguma descrição na apresentação dos resultados. Obviamente que tínhamos que sempre manter a nossa obrigação de legal de comunicar com investidores, mas a descrição significa emitir um comunicado, aliás, prática, como se fazia em períodos anteriores na TAP. E foi só isto. Na sequência disso mesmo, recebemos a confirmação por escrito de que poderíamos publicar resultados no dia 21 e que seria feito uma conference call a investidores e uma publicação ao mercado.
Para perguntar.
Obrigado, Sr. Presidente. Mas foi decisão vossa ou foi uma instrução do Ministério das Infraestruturas?
Responder.
Foi a opinião que eu pessoalmente expressei e que creio que era maioritária na Comissão Executiva e que, obviamente, foi depois refletida num e-mail confirmando precisamente essa instrução. Não seria uma decisão minha simplesmente não o fazer. Tinha que, naturalmente, como fazemos sempre, coordenar este tipo de temas e foi precisamente a confirmação que recebi.
Para perguntar?
Então, esse e-mail foi da sua parte para o Ministério das Infraestruturas e não ao contrário, é isso?
Eu peço desculpa. Eu comuniquei a minha... Eu enviei um e-mail com a apresentação de resultados, dias antes, pedindo precisamente instruções sobre a data e o conteúdo da apresentação. Expressei também a minha opinião por telefone à tutela nas infraestruturas e nas finanças e foi simplesmente essa a confirmação que fui recebido, não só sobre o conteúdo da apresentação, mas também sobre a data e a forma.
Para perguntar.
Muito obrigado. Passando para outro exemplo, eu gostava de saber se na greve de janeiro dos tripulantes, se o Ministério das Infraestruturas fez pressão sobre a TAP para, de alguma forma, tentar que a greve não acontecesse e tentando ser o Ministério a negociar em vez da TAP.
Responder.
Muito obrigado pela sua pergunta. Eu, pessoalmente, não estou envolvido, ou não estive envolvido, nesse caso, também na negociação com o sindicato sobre a greve. Obviamente que estes temas são sempre coordenados para tutela. Uma greve na TAP tem impacto no país. Uma greve de tripulantes de cabine podia parar o país. Aliás, nós tivemos esse exemplo em dezembro, quando tivemos tempo para, com o pré-aviso de greve, cancelar proativamente alguns dos voos, minimizando o impacto e as indemnizações que teríamos que pagar a passageiros. O esforço foi sempre da TAP, na tentativa de chegar a um acordo, e no caso de janeiro, da greve de janeiro, chegámos a um acordo, um acordo que acho que convém a ambas as partes, para minimizar a greve, para minimizar o custo que teriam para a TAP uma eventual greve e, acima de tudo, proteger a operação e proteger os passageiros. Eu relembro-me que uma greve na TAP pode custar vários milhões por dia. E, obviamente, que todo o esforço que a administração faça, não para negociar acordos ou protocolos antes das greves acontecerem, mas com tempo, com paz social, ter enquadramento e disponibilidades financeiras que os números de 2022 começam a provar, para negociar acordos de empresa que deem estabilidade, esse é o cenário ideal. E obviamente que tudo o que façamos será sempre em consonância com o plano de reestruturação e obviamente em consonância com a tutela.
Para perguntar?
Pergunto-lhe então se o Ministério das Infraestruturas e a TAP se ponderaram utilizar a figura da requisição civil para travar a greve dos tripulantes em janeiro.
Responder?
Não sei, não sei se ponderaram, não sei se foi discutido. É um tema que provavelmente foi posto em cima da mesa se não se chegasse a acordo, mas felizmente chegaram a acordo.
Para perguntar?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pronto, registro essa resposta de que não tenho conhecimento disto e queria então falar um bocadinho daquilo que referiu há pouco, do sucesso dos números da TAP. Eu queria aqui referir em primeiro lugar que esse sucesso, se é que existe, só existe porque receberam 3,2 mil milhões de portugueses. Aliás, se não recebessem todos os anos essas injeções, provavelmente nem sequer havia TAP. E o sucesso, mais uma vez, entre aspas, mascarado deste ano, para além da injeção dinheiro dos portugueses e para além dos cortes salariais já aqui falados hoje, tem também as novas ajudas fiscais. E eu gostaria, se nos pudesse explicar aqui de uma forma simples e até para as pessoas que nos veem lá em casa, de perceber como é que funciona este novo regime dos prejuízos fiscais reportáveis que permitiu à TAP apresentar estes resultados.
Agradeço a sua pergunta. Eu queria só fazer um esclarecimento sobre o tema da requisição civil. Eu não tenho conhecimento se isso foi de facto discutido no Governo. Foi necessariamente discutido entre nós como uma possibilidade. Eu, como lhe disse, uma greve tem um grande impacto na TAP e obviamente que é possível que, estando a horas de acontecer uma greve, se estudem todas as possibilidades. Sobre o tema dos cortes, dos créditos fiscais, agradeço a sua pergunta porque já vi comentado. E acho que importa esclarecer o seguinte. A lei do Orçamento de Estado deste ano retira o limite temporal à possibilidade de reporte de ativos por impostos diferidos. O facto de retirar o limite temporal aos prejuízos fiscais reportáveis permitiu à TAP registar hoje um ativo por imposto diferido de 73 milhões de euros que contrabalança com um passivo por imposto diferido de 42 milhões de euros. Este é o resultado do que aparece na demonstração de resultados de um impacto positivo de crédito de prejuízos reportáveis e de crédito fiscal de imposto sobre o rendimento de 31 milhões de euros. Porquê é que isto acontece? Acontece porque hoje a TAP tem melhores resultados e, tendo melhores resultados, tem uma operação maior. E, tendo uma operação maior, tem uma maior possibilidade de recuperar prejuízos fiscais, prejuízos antigos. Porque hoje temos melhores resultados e temos uma perspectiva de recuperar prejuízos fiscais, podemos hoje, sem esse limite temporal, tivemos a possibilidade de poder reportar 31 milhões de euros como imposto sobre rendimento. Queria também sublinhar que a alteração à lei que foi feita neste Orçamento de Estado alinha Portugal com grande parte dos países europeus. Se olharmos para as nossas comparáveis, Alemanha, França ou Espanha, onde estão os grupos Iberia, Lufthansa, Air France, todos eles não têm limite temporal. É também de sublinhar que a TAP tem prejuízos fiscais acumulados ou prejuízos acumulados que lhes permitem fazer este tipo de recuperação de prejuízos fiscais e que o facto de quanto melhores resultados tivermos, havendo ativo para poder reportar e passar por PNL, a TAP basicamente, teve que o registar e teve esse impacto positivo.
Para perguntar?
Muito obrigado. Eu vou ter de voltar muito rápido atrás porque o que disse intrigou-me, que disse sobre a requisição civil que afinal tinha sido discutida entre nós. Eu gostava de saber se esse nós é nós na TAP ou nós e o Governo. Nós, TAP e o Governo, quem é que é o nós?
Para responder.
Peço desculpa. Posso? Numa reunião preparatória com a tutela, a TAP pôs a possibilidade da requisição civil. Pôs a possibilidade e discutiu-a para perceber quais eram as alternativas que teria a um possível acordo. Obviamente que todos os esforços que se possam fazer é para chegar a um acordo. E, na altura, quando foi posta a possibilidade, foi mesmo posta como e se isto fosse possível.
Para perguntar?
Tinha dito que não tinha sido discutido no Governo, mas a partir do momento em que apresentaram essa hipótese ao Governo, o Governo já sabe.
Não. Para responder?
Pois, eu não sei se foi discutido no Governo.
Para perguntar?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou voltar ao tema dos prejuízos fiscais, que era aí que íamos, e gostava de lhe perguntar se tem noção ou se tem aí qual é que é o valor de ativos por impostos diferidos no final de 2022.
Para responder.
O total do ativo por impostos diferidos é de 440 milhões de euros.
Eu gostava de lhe perguntar se este valor ainda pode aumentar ou por via de ajustes nos montantes de imparidades ou por alterações dos pressupostos utilizados.
Para responder.
Tendo sido levantado o limite temporal e a possibilidade de registar mais ativo por imposto diferido, se continuarmos a apresentar resultados positivos, o ativo provavelmente não irá aumentar.
Para perguntar?
Gostava também de saber qual é o montante de prejuízos que ao abrigo deste regime pode ser deduzido nos próximos 10 anos.
É precisamente esse montante, ou seja, o que está registado como ativo de imposto diferido é o que pode ser reportado como ativo por imposto diferido, que é o montante que temos em balanço.
Para perguntar? Pedia que não... Os à parte são permitidos, mas o diálogo a três penso que mesmo que não, a não ser quando é com o Presidente. Pode continuar a inquirição, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O montante da estimativa a meio do ano de prejuízos fiscais era 990 milhões, mas o que me está a dizer então é que o valor só pode ser esses 440, certo? O montante de estimativa que eu tenho aqui, pelo menos, mas são os números de junho de 22, os do final do ano já devem ser diferentes, é de 990 milhões de prejuízos fiscais.
Mas o montante que temos registado em balanço por ativo de imposto diferido é de 440 milhões.
Para perguntar?
E, estando em curso um processo de privatização, podemos assumir que estes direitos e estes apoios fiscais, o privado que ficar com a TAP, também terá direito a eles, certo?
Para responder.
Quem comprar as ações da TAP, se a consolidar, e se o for na maioria ou na sua totalidade, tem, basicamente, o balanço da TAP. O balanço da TAP como acionista maioritário. Eu lembro é que sobre o valor da TAP não é sobre o valor dos impostos por ativos diferidos. E se me permite um minuto, gostava de lhe comentar que a importância dos bons resultados tem também a ver com o eventual processo de privatização. Eu primeiro gostava de dizer que a gestão não privatiza. Ao Governo compete privatizar, ao Governo compete tomar a decisão, conduzir o processo e a empresa ajudará no que o Governo achar que deve ajudar. À empresa compete gerir e gerir o melhor possível. E quanto melhor possível for a sua gestão, quanto melhor forem os seus resultados, maior será o valor da TAP. Quanto maior for o valor da TAP, maior é o valor que poderá ser devolvido aos portugueses pela venda das respectivas ações. O valor de uma companhia aérea, isso para responder ao tema dos impostos diferidos, o valor de uma companhia aérea deve ser dividido em três grupos. O seu valor intrínseco, que é basicamente o valor do seu negócio, o valor das suas sinergias, ou seja, as sinergias